Aleluia! Salve a Madre Igreja com a Santa Paz do Senhor Jesus.
Amém!
Louvado seja o nome do Senhor por estarmos aqui nesta noite, pelo privilégio de estarmos na casa do Senhor, pelo privilégio de sermos chamados filhos de Deus.
Aleluia!
Pelo privilégio de louvarmos ao Senhor. É muito bom ver uma igreja que louva, uma igreja que adora.
Aleluia!
Quero já de antemão agradecer ao carinho, ao amor aí do pastor Nildo, dos amados irmãos obreiros dessa casa, por confiarem no nosso ministério, por nos convidar para uma responsabilidade muito séria, que é trazer a palavra do Senhor. É uma responsabilidade que nos gera muito temor, porque nós sabemos que a palavra de Deus, ela cura, ela liberta, ela é uma espada de dois gumes. Ela tem o poder de penetrar até as juntas, medulas, e transformar tudo aquilo que precisa ser transformado. É uma alegria, eu amo muito essa igreja, eu amo muito este lugar. Estar aqui é uma grande honra, é um momento de muita alegria. E o Senhor tem uma palavra para o nosso coração nesta noite. Eu gostaria de convidar a amada igreja, a grande Jerusalém de Deus, abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 6. O Senhor tem uma palavra simples, porém uma palavra muito bonita, que vai falar grandemente ao nosso coração. Evangelho segundo Marcos, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 30. Glória a Deus. Obrigado, minha irmã. Nós vamos ler a partir do versículo 30. Amém, meus irmãos?
Aleluia, Deus poderoso.
Assim diz a palavra do Senhor. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele lhes disse: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram e correram para lá, a pé, de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e disseram: o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhes vós de comer. E disseram: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer. E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhe que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se, repartiram de 100 em 100 e 50 em 50. E tomando ele 5 pães e 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou, e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que pudessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens.
Aleluia.
Amém, meus irmãos? Você pode sentar-se glorificando o Senhor, adorando o nome do Senhor, pelo imenso amor e pela imensa fidelidade do Senhor. Glória a Deus. A palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, relata um momento muito importante da vida de Jesus. Marcos, ele foi um evangelista, um dos discípulos, um homem que acompanhou o ministério de Jesus, um homem também que participou do ministério de Pedro, que é lá em 1 Pedro, né, o apóstolo fala sobre João Marcos, que esteve ali com ele, cooperando no seu ministério. Ele também esteve com Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária, e ele foi um evangelista que começou a escrever essas palavras que nós lemos após a morte do apóstolo Pedro, durante um período em que a igreja do Senhor estava sendo duramente perseguida pelo Império Romano. E ali Marcos teve um cuidado de relatar os mínimos detalhes da sua experiência, da sua vivência com Jesus. Cada evangelista, irmãos, porque se nós formos analisar algumas histórias, elas se repetem no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, outras no Evangelho de Lucas, né, de João. E cada evangelista tem o seu próprio meio de contar as obras que Jesus fez. E Marcos, ele supervalorizou cada olhar, cada gesto, cada detalhe da vida de Jesus. E aqui ele relata um momento da história de Jesus, em que o Senhor Jesus orienta os seus discípulos a se retirarem para uma região de deserto, para estar ali a sós com eles, para repousar com eles, para ensinar-lhes, trocar experiências, de repente orarem juntos. E ali o Senhor conduz aquela multidão para uma região de deserto. E é impressionante, irmãos, que essa palavra ela foi se formando desde o momento em que o nosso amado irmão aqui abriu o culto. E o Senhor foi confirmando através da boca do irmão cada detalhe, cada centímetro daquilo que o Senhor tem para tratar conosco. Eu tinha no meu coração duas palavras que o Senhor trouxe, e eu vinha no caminho falando: Senhor, eu me preparei para duas mensagens, e o Senhor vai mostrar até o momento da pregação qual mensagem que o Senhor quer trazer para a sua igreja. E eu tinha certeza que Deus ia usar os irmãos como usou o nosso irmão aqui para confirmar essa palavra. E é interessante observarmos que o Senhor Jesus chamou os seus discípulos para o deserto. Meus amados, como é difícil passar pelo deserto. Muitas vezes nós não queremos passar pelo deserto. Nós achamos que o deserto é um lugar ruim, que o deserto é um lugar para nos destruir, para acabar com os nossos sonhos, com os nossos projetos, com a nossa família. Mas se nós formos nos atentar àquilo que a palavra do Senhor nos ensina, o deserto é lugar para ter experiência com Deus. O deserto é lugar para estar ali a sós com Jesus. O deserto é lugar para ser tratado por Deus. Como nosso irmão falou aqui, o deserto é lugar para vermos a provisão de Deus, a fidelidade de Deus. E ali os discípulos, mais do que depressa, obedeceram Jesus, pegaram o barco e foram para o deserto, para ali se encontrarem com Jesus. Porém, a palavra diz que havia uma multidão, e aquela multidão seguia Jesus. Mas eu acredito que não seguia Jesus por um motivo banal. Seguia Jesus porque queriam ver milagres. Seguiam Jesus porque queriam ver sinais. Porque essa mesma história no Evangelho de João, o Senhor fala com aquela multidão: olha, né, vocês estão aqui porque vocês estão querendo ver milagre, estão querendo ver sinais. Não porque de repente eles queriam ou sentiam a necessidade de estar com Jesus, mas o Senhor se compadeceu daquela multidão, porque o Senhor olhava para eles e via uma multidão como um grupo de ovelhas que não tem pastor, ou seja, pessoas que eram carentes de uma liderança, pessoas que eram carentes de uma orientação, que eram carentes de uma palavra, que eram carentes de uma direção espiritual. Uma multidão que andava desamparada, desnorteada. Os irmãos que viveram no interior, como eu vivi uma parte da minha vida, podem ver lá que ovelha sem pastor não é uma situação muito interessante. As ovelhas começam a se afastar do grupo, não é assim, pastor? E aí começam a se perder. Algumas podem cair no precipício, outras se enfiam em cavernas, em locais de difícil acesso, porque o pastor ele está ali com o cajado, dando direção, né? Juntando a ovelha. Você percebeu que a ponta do cajado do pastor parece um gancho? Porque quando a ovelhinha começa a se afastar um pouquinho, ele já vai lá, puxa de volta. Mas nós somos um povo privilegiado, porque nós não somos um povo sem pastor. Nós temos um pastor. Nós temos um grande pastor, que é Jesus Cristo. E nós temos um pastor abençoado aqui, que o Senhor colocou nesta igreja, para nos dirigir, para nos ensinar, às vezes para pegar a pontinha do cajado, puxar de volta, né? Quando a gente fica meio afastadinho do restante do rebanho. E nós temos um pastor superior a todos os pastores, que é Jesus Cristo. E aí o Senhor Jesus se compadeceu daquela multidão, juntou aquela multidão e começou a ensinar aquela multidão. E ali o Senhor continuou, começou a ensinar, e as horas foram se avançando, até que já era um pouco tarde, e ali os discípulos começaram a ficar preocupados, né, mestre? Estamos com um problema, mestre. Já é tarde, a multidão está com fome. É melhor o Senhor despedir-se deles para eles irem embora e comprar pão. Temos aqui um problema, irmãos. Assim como muitas vezes, na nossa caminhada com Deus, nos deparamos com problemas. Nos deparamos com situações difíceis. Nos deparamos com situações que às vezes são emergenciais, precisam ser resolvidas rapidamente. Como a fome, por exemplo. A fome aqui representa o quê? A necessidade de algo. Quando uma pessoa está com fome, ela tem necessidade de ser suprida, de ser saciada. Uma pessoa, quando está com fome, ela está inquieta. Basta você ver aí quando nós vamos até o médico fazer um exame, e aí o médico fala que você tem que fazer 12 horas aí de dieta para você poder fazer o exame. Aquelas 12 horas parecem intermináveis, não é assim? Chega uma hora que você começa a ficar inquieto, entra em desespero, estou com fome. E a fome, ela representa a necessidade de algo ser saciado. E muitas vezes, nós, em nossa vida, seja ela espiritual ou material, temos necessidade de que algo seja suprido, de que algo seja saciado, de que algo seja resolvido com a máxima urgência. A fome aqui, ela simboliza problemas que vêm em nossa vida e que necessitam de uma solução imediata. Se nós olharmos fisicamente falando, o mundo padece de fome. Se nós olharmos na África, aquelas reportagens que nós assistimos sobre a África, que situação triste, irmãos. Aquelas crianças, todas miudinhas, pequenininhas, com o bracinho todo esquelético, muitos padecendo, morrendo de fome, precisando serem supridas. E aqui o Senhor, nesta noite, está usando esta fome para mostrar a nós coisas em nossa vida que precisam ser supridas, que precisam ser resolvidas. Problemas, dificuldades que enfrentamos na nossa caminhada com Deus e que precisa de uma solução e que precisa ser saciado. Problemas, dificuldades que muitas vezes nos trazem inquietações. Porque muitas pessoas têm o costume de ficar tão agitado quando está passando por um problema, a ponto de não conseguir dormir. Não é assim? Às vezes temos um problema que tem que ser resolvido segunda-feira. A gente já começa desde já a ficar inquieto. E ali começa a pensar, meu Deus, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Senhor, dá uma solução. E os discípulos falando para Jesus, manda eles embora para eles comprarem pão, porque eles precisam resolver este problema. Amados, é interessante a gente observar que os discípulos muitas vezes ali estavam ao lado de Jesus, aprendiam com Jesus, andavam com Jesus, mas em algumas situações a sensação que nós temos é que eles ainda não conheciam totalmente a Jesus. Né? Muitas vezes a impressão que nós temos é que parece que eles não se davam conta, né, do poder e da autoridade que tinha Jesus. E ali o Senhor Jesus fala para os discípulos: não, vamos mandá-los embora. Dá de comer a eles. Parece brincadeira, né, irmãos? Eles estavam num deserto, não tinha nada ali. Né? Como vai dar de comer a um povo que está ali no deserto? Jesus está querendo mostrar aqui, nessa situação, que não era mandando-os embora que a fome ia ser saciada, que o problema que eles estavam vivendo ia ser resolvido. O Senhor Jesus aqui indiretamente estava mostrando que era ali, junto a Ele, próximo a Ele, que o milagre ia ser liberado, que era junto do Senhor que a palavra ia ser liberada, que o sinal ia acontecer, que o milagre ia acontecer, que as mãos do Senhor iam agir. Glória a Deus. E ali aqueles discípulos falam assim: mas Senhor, nós vamos fazer o que agora? Nós vamos pegar aí 200 dinheiro e vamos gastar esse dinheiro para comprar pães? E ali Jesus fala para eles: procura saber aí quantos pães você tem aí. Quantos pães tem? Aí a multidão, eu imagino que eles se dividiram ali, começaram a procurar quantos pães haviam ali naquele lugar. Até que acharam 5 pães e 2 peixinhos. E vieram falar para Jesus: 5 pães e 2 peixes. Pouco, né, irmãos? Talvez para nós pareça muito. Senta aqui, eu vou comer 5 pães e 2 peixes. Mas para alimentar uma multidão, pouco, né? Mas Jesus não está preocupado com quantidade. O Senhor não está preocupado com quanto você ganha para poder fazer um milagre na sua vida. O Senhor não está preocupado com números para poder operar na sua vida. O Senhor não está preocupado com estatísticas para poder trabalhar na sua vida. O poder e a autoridade do Senhor está acima de quantidade, está acima de números, está acima de estatísticas, está acima de dados. Oh, glória a Deus! O Deus que nós servimos, meus amados, Ele pode tudo. A palavra do Senhor diz no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Não existe nada que o Senhor não possa fazer. Não existe situação difícil que Ele não possa reverter. Não existe nenhum grande problema que Ele não possa trabalhar ao nosso favor. E aí Jesus ordena aos discípulos: pega essa multidão aí, senta eles. Ou seja, acalma eles. Porque eu imagino que chegou um momento que estava todo mundo agitado. E agora o que vamos comer? E agora como nós vamos fazer? Porque no nosso dia a dia é assim. Às vezes nós estamos no trabalho, não é assim? Aí a gente já começa a ficar pensando: quando eu chegar em casa eu vou comer o quê? Né? Ai meu Deus do céu, será que eu comprei mistura? Não tem mistura, vou comer ovo, vou comer carne, né? O que, que nós vamos fazer? E aí, o Senhor Jesus está dizendo ali: olha, senta eles, acalma eles. Quando nós estamos passando por um problema, irmãos, ficar agitado não adianta. Sair por aí descabelando não adianta. Tomar decisões precipitadas, fazer coisas precipitadas não vai adiantar. O negócio é acalmar o coração, parar, respirar bem fundo, esperar Deus agir.
Aleluia.
Esperar o milagre acontecer.
Glória a Deus.
E ali o Senhor Jesus partiu aqueles pães, aqueles peixes, encheu quantos cestos? Está aqui? 12. 12 cestos cheios de pedaços de pães e peixes. Que milagre tremendo, irmãos. O Senhor multiplicou, encheu 12 cestos de pães e peixes. E o Senhor diz para você nesta noite que a obra que Ele tem na sua vida é abundante. O milagre que o Senhor tem para fazer na tua casa é abundante. O Senhor vai multiplicar. O Senhor vai gerar coisas grandes na sua vida, na sua família, no seu trabalho, no seu ministério. Aleluia. E ali o Senhor multiplicou e encheu 12 cestos, a ponto que todos comeram e ficaram fartos.
Aleluia.
Sabe o que o Senhor está mostrando aqui, irmãos? Que a fome, ela representa a falta de algo que tem que ser saciado, como nós já falamos aqui. Mas a multiplicação, ela representa a fidelidade de Deus.
Aleluia, Deus.
A multiplicação, ela representa a provisão do Senhor.
Aleluia.
Meus amados, o Senhor está dizendo aqui que nada vai faltar na sua vida.
Aleluia,
que o Senhor, Ele é fiel para prover todas as suas necessidades.
Aleluia.
Tudo aquilo que você precisa.
Glória a Deus.
O que você precisa nessa noite é uma bênção financeira. O Senhor tem o poder para suprir.
Glória a Deus.
O próprio salmista diz: fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo, uma descendência, mendigar o pão.
Aleluia, Jesus.
O Senhor tem poder para fazer algo sobrenatural. O que você precisa hoje é uma cura. O Senhor não vai deixar te faltar a cura. O Senhor vai te prover a cura. É interessante que a nossa irmã dizia que estava com dificuldade de respirar e estava com dificuldade de louvar, mas louvou. Louvou e ficou lindo, irmãos.
Você
ficou lindo para nós aqui, imagina para o Senhor. Louvou. Eu, meus amados, se fosse olhar pela minha carne, eu não estaria aqui hoje. Porque há 2 dias eu estou com uma crise de enxaqueca, muito forte. E eu falava: meu Senhor, como que eu vou pregar? Mas eu vou pregar. Me troquei e vinha. No caminho eu vinha falando com o Senhor: Senhor, eu creio que o Senhor vai me curar naquele lugar. Esse lugar é um santo lugar, irmãos, um lugar onde habita a presença de Deus, um lugar de oração. O Senhor não vai te deixar faltar nada, o Senhor vai suprir tudo aquilo que você precisa.
Aleluia.
E eu vinha no caminho falando com Deus, eu sei que o Senhor é poderoso, e quando eu chegar lá o Senhor vai fazer algo grandioso, e o Senhor vai suprir a minha cura. E eu estou aqui curado, irmãos, para a honra e glória do Senhor Deus. Aquilo que você precisa é para a sua família, o Senhor não vai deixar faltar. O Senhor vai suprir tudo o que você precisa. Basta você crer e tomar posse do Senhor, da palavra do Senhor nessa noite.
Aleluia, Deus.
Porque na sequência, se você for olhar essa mesma história no Evangelho de João, você vai ver que na sequência, o Senhor, ele mais uma vez muda agora para o outro lado do rio. E o que a multidão faz? Segue ele de novo.
Deus,
e aí Jesus fala: eu sei que vocês estão vindo atrás de mim, hein? Eu estou achando que vocês estão vindo, que vocês estão interessados no povo. Aí a multidão: mas Senhor, né, Moisés sustentou toda uma geração no deserto com o maná. E ali o Senhor Jesus está falando: ó, não, Moisés não fez o maná cair do céu no deserto. Deus fez o maná cair do céu no deserto. O pão que vocês querem, ó, não vão alimentar vocês. Eu sou o pão da vida. Jesus dizendo àqueles discípulos ali 2 dias depois daquele milagre: eu sou o pão da vida. E esse mesmo Senhor está aqui nesta noite dizendo para nós: eu sou o pão da vida. Eu supro todas as suas necessidades. Eu supro todas as suas carências. Tudo aquilo que te faltar, você terá suprido no Senhor. O mundo fala em crise, irmãos, mas nós não vivemos a crise, nós vivemos Cristo. Nós vivemos ali a um milagre da multiplicação e da provisão do Senhor. Muitos dizem que o país está em recessão. Muitos dizem que o ano que vem, 2016, será um ano muito difícil para o nosso país. Mas nós não temos que temer, irmãos, porque nós temos um Deus que é fiel para suprir todas as nossas necessidades. Nós temos um Deus que é fiel para trazer à nossa vida tudo aquilo que nós necessitamos, seja material, seja financeiro, seja na saúde, seja espiritual. Não estou dizendo que nós temos que ser imprudentes. Ah, né, o irmão pregou lá que não tem crise, então vamos gastar. Não, irmãos, não podemos ser imprudentes, né? Se possível aí que a gente puder ajustar, vamos ajustar aqui, cortar aquilo que não é necessário. Mas o Senhor está dizendo aqui que no meio da crise nós vamos ser supridos de tudo o que nós precisamos.
Glória a Deus.
A crise não é para o povo de Deus.
Aleluia.
O mundo pode estar em crise, mas aqueles que são fiéis ao Senhor, é a palavra que garante, irmãos, não sou eu.
Aleluia.
Aqueles que são fiéis ao Senhor comerão do melhor desta terra.
Glória a Deus.
Você pode ouvir aí que, irmão, pessoas estão falidas. O fulano está falido. O fulano pode ter falido. Você não vai falir. Porque o Senhor é contigo. Porque a provisão do Senhor é contigo. Porque o poder do Senhor é sobre ti. Aleluia. Nós somos um povo eleito, um povo exclusivo. Somos nação santa. Somos um povo diferente, meus irmãos. Um povo separado por Deus. Um povo que vai viver milagres, como nós cantamos aqui. Né? Os milagres que nós tanto víamos, nós vamos voltar a ver. Um povo que vai viver a provisão do Senhor. Um povo que vai ver a fidelidade do Senhor. Porque o mesmo Deus que supriu toda uma geração no deserto, como nosso irmão falava aqui, com maná, com roupa, com calçados, com carne, com tudo que eles precisavam. É o mesmo Deus que vai nos suprir. É o mesmo Deus que vai fazer coisas novas e abundantes em nossa vida. Aleluia! Creia, meus amados. Quando você sair por essa porta e encontrar uma dificuldade, uma situação adversa no seu caminho, não olhe para essa dificuldade, não olhe para essa situação, olhe para o Senhor. Olhe para o Deus que tem o poder de multiplicar pães e peixes. Para o Deus que tem o poder de multiplicar tudo aquilo que você precisa. Eu aprendi com um pastor que me discipulou. Ele falava que durante um tempo do ministério dele, ele viveu uma situação financeira muito difícil. E ele contava que um dia ele chegou no trabalho, pastor, e a esposa dele chamou e falou: bem, o gás está no osso, vai acabar o gás, e nós não temos nem um centavo. E ele falava que ele ia lá no botijão de gás, colocava as mãos e começava a orar e clamar. E o gás durava um dia, dois dias, três dias, quatro dias, às vezes uma semana. Quando chegava o dinheiro na mão dele, ele falava, liga, falava para a esposa, liga lá e pede o gás. Naquele dia o gás acabava. É o Deus que nós servimos, irmãos. É o Deus que nos sustenta. Você não precisa temer o seu futuro. O seu futuro está guardado nas mãos do Senhor. Você não precisa temer o dia de amanhã. O dia de amanhã está preparado pelas mãos do Senhor. Enquanto você está aqui adorando o Senhor está lá na tua casa provendo tudo aquilo que você precisa. Porque enquanto nós estamos aqui zelando das coisas do Senhor, Ele está zelando daquilo que é nosso. Enquanto você está na sua cama, repousando o sono dos justos, dormindo, abençoado e em paz, o Senhor está te provendo no dia seguinte tudo aquilo que você precisa: o seu pão, o seu café, a sua paz, a sua alegria, a sua multiplicação.
Aleluia!
Que nós possamos aprender a cada dia confiarmos nesse Deus e entregarmos a cada dia, irmãos, a nossa vida em Suas mãos. Porque essa é uma escolha diária. Hoje nós escolhemos estar aqui na presença do Senhor.
Aleluia.
Amanhã temos que fazer essa escolha de novo.
Aleluia.
E todos os dias nós estaremos debaixo das potentes mãos do Senhor.
Aleluia.
Amém? Essa é a palavra do Senhor para nós nesta noite. Que o Senhor possa te abençoar, abençoar a sua família, a sua casa, o seu trabalho, o seu ministério. Que o Senhor possa abençoar a liderança dessa igreja, pastor Nil, do grupo de obreiros. Que o Senhor possa abençoar as nossas vidas espirituais.
Aleluia.
A cada dia, em nome do Senhor Jesus.
Aleluia, Jesus.
Agradeço a oportunidade e as palmas louvam o Senhor Jesus. Glória a Deus.